Quase um em cada três adolescentes no país sofre de transtornos mentais comuns. É o que revela o estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes brasileiros, o ERICA. E você, sabe o que significa o termo transtornos mentais comuns? O professor Evandro Coutinho, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e do Instituto de Medicina Social da UERJ, participou da pesquisa e responde às nossas perguntas. Bom dia, professor Evandro.
Bom dia, prazer em falar com vocês.
Professor, o que são os chamados transtornos mentais comuns?
Primeira questão que eu acho que é importante a gente ter clara é que a gente não está falando de diagnóstico de doença psiquiátrica. Esse termo transtorno mental comum, na verdade, é um termo que confunde pouco, porque ele não é um diagnóstico. Diferente da gente falar de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, que são diagnósticos fechados, classificados, na verdade, ele é um conjunto de manifestações que provocam algum grau de sofrimento à pessoa que tem esse tipo de transtorno e algum grau de comprometimento na vida da pessoa acima daquilo que seria esperado em outros indivíduos do mesmo grupo. A gente não está falando de um diagnóstico psiquiátrico. Existem vários instrumentos que captam esse transtorno mental comum. Se pergunta se a pessoa tem tido problemas no sono, se essa pessoa tem andado tenso ou nervoso ultimamente, se ela tem sido incapaz de manter a atenção nas coisas que ela está fazendo, se ela não tem obtido satisfação e prazer nas suas atividades do dia a dia, se a pessoa tem andado triste ou se a pessoa tem se achado sem valor, tem perdido a confiança nela. Esse tipo de transtorno, na verdade, ele foi proposto por um psiquiatra inglês há algumas décadas atrás, exatamente para captar um tipo de sofrimento psíquico que a gente tem na população geral e que não é necessariamente equivalente àquele das pessoas que estão em tratamento ou que estão internadas.
O que revela o estudo, professor, sobre a prevalência desses transtornos na adolescência?
O que a gente encontrou para o Brasil como um todo é que 30% desses adolescentes apresentam manifestações que são compatíveis com essa classificação de transtorno mental comum. O que chama a atenção da gente são dois fatos. Primeiro, que nas meninas ele é maior do que nos meninos. Enquanto nas meninas foi cerca de 38%, nos meninos foi cerca de 22%. E outra coisa que a gente observa é que isso vai aumentando com a idade dentro do próprio período da adolescência. Se a gente pegar Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, todas elas estão em torno desse valor de 30%, e também não houve uma diferença importante entre os estudos das escolas públicas e aquele das escolas privadas.
E o que pode gerar esses transtornos?
Baixo nível socioeconômico, a pobreza que se expressa nas condições de habitação, condições de vida, a presença de doença mental nos pais, perda de paz, uso de drogas na gravidez, problemas nutricionais, por exemplo, no período pré-natal e no período da infância precoce. A exposição a traumas, a violência, maus tratos, família em que você tenha muito conflito, ambiente escolar adverso, experiências estressantes que colocam esses adolescentes sob grande pressão, têm sido relacionados com a maior ocorrência desse tipo de transtorno.
Já se sabe, professor, por que é mais comum nas mulheres?
Aquilo que é mais comum nas mulheres não é exatamente o que é mais comum nos homens. Se a gente focar na adolescência, os transtornos mentais eles são chamados externalizantes e internalizantes. Os externalizantes são aqueles que são caracterizados por transtornos de conduta, hiperatividade, déficit de atenção. Ele é mais comum nos meninos. Aquelas outras manifestações que são mais relacionadas à tristeza, um certo grau de depressão, de ansiedade generalizada, e esses são mais comuns nas meninas. E o que a gente vê é que esses instrumentos que medem a questão do transtorno mental comum abordam muito mais a tristeza, a ansiedade, as fobias. Então, uma hipótese é que, na verdade, esses instrumentos, eles captam mais o tipo de problema de saúde mental que ocorre com mais frequência nas meninas do que aqueles que ocorrem com mais frequência nos meninos.
O profissional de saúde consegue identificar facilmente esses transtornos?
A gente tem um gradiente de gravidade nesses transtornos mentais comuns. desde manifestações que são mais leves até transtornos mentais comuns com sintomas muito graves e muito incapacitantes. A primeira questão é saber identificar o grau de comprometimento e o que possivelmente está por trás dessa manifestação e, a partir daí, adotar condutas que sejam mais compatíveis. Para te dar um exemplo, um menino que seja extremamente hiperativo, que dentro da sala de aula cause um distúrbio muito grande, porque tem uma hiperatividade dentro da família, aquilo incomoda bastante, aquela hiperatividade, aquele excesso de atividade, isso é muito mais facilmente detectável do que uma menina que vive um grau de tristeza mais na linha da depressão, em que faça com que ela fique mais recolhida, mais quieta, se afaste mais das pessoas. Isso vai passar muito mais desapercebido do que um transtorno de hiperatividade acentuado no menino. É uma linha tênue. A gente tem uma área cinza aí entre o branco e o preto, que é a área mais difícil de decidir se você vai fazer uma intervenção e qual é o grau e o tipo de intervenção que vai ser feita. Infelizmente, a gente não tem uma regra que a partir daqui a gente faz alguma coisa, daqui para baixo a gente não faz. Basicamente, vai ser o grau de comprometimento e de sofrimento que esses sintomas, essas manifestações estão gerando para a pessoa.
Professor Evandro, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição aí para conversar com vocês.
Nós conversamos com o professor Evandro Coutinho, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, sobre os transtornos mentais comuns.